А ты говорила, что все будет просто, что...
Hoje damos continuidade à reportagem especial Brasil e Rússia, 190 anos.
E vamos dar continuidade aos importantes temas tratados ontem: o aprofundamento das parcerias, do intercâmbio comercial e a percepção do Ocidente sobre a Rússia.
Em entrevista recente concedida à TV Senado em parceria com esta reportagem especial, o embaixador russo no Brasil, Sergei Yakupov, deixou claro que o fortalecimento do bloco BRICS é hoje uma das prioridades da política externa de seu país.
Brasil e Rússia compõem os BRICS junto com China, Índia e África do Sul.
Yakupov citou como um dos avanços do bloco a criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como o Banco dos BRICS.
E deixou claro também que seu país defende o aprofundamento das negociações entre as cinco nações nas áreas de energia, telecomunicações, ciência, educação e políticas para a juventude, dentre outras.
Nesta mesma entrevista, Yakupov destacou uma das joias da coroa do investimento russo no Brasil.
Trata-se da estatal Rosneft, que já investiu mais de US$1,2 bilhão na exploração de petróleo e gás na Amazônia, especialmente na Bacia dos Solimões.
Yakupov detalha agora em que pé se encontram estes investimentos da Rosneft na Amazônia.
Estava tentando de encontrar petróleo, mas na realidade encontrou suficiente gás natural. Essa primeira descoberta de grandes jazidas de gás natural no território continental do Brasil. E agora estão trabalhando em projetos para como utilizar esse gás para desenvolvimento da região de Amazonas. É um projeto muito grande, com grande futuro. É complicado, difícil, todos sabemos que para explorar as jazidas de gás natural na Amazônia é preciso fazer tudo o possível para conservar ao máximo o meio ambiente.
Mas não é só a Rosneft. Outras empresas russas também têm realizado investimentos vultosos na economia brasileira.
Os destaques são a Acron, que comprou uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
E também a fabricante de equipamentos Power Machines, que comprou a empresa Pfizer, de Santa Catarina.
Também devemos destacar a Rosatom, que investe em energia no Rio de Janeiro, em fármacos no Paraná e no rastreamento de detritos espaciais em Minas Gerais.
Além disso, a RZD, estatal que administra o gigantesco complexo ferroviário russo, também tenta fechar com o governo brasileiro a conclusão da ferrovia Norte-Sul.
Mas a recíproca não é a mesma. Hoje existem empresas brasileiras atuando na Rússia, porém, nenhuma delas realiza algum tipo de investimento.
Segundo o Itamaraty, esta é uma situação que pode se modificar.
Durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores, realizada em junho, o diplomata Tovar da Silva Nunes, aprovado para a chefia da Embaixada Brasileira em Moscou, deixou claro que o Brasil tem interesse em fechar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos com a Rússia.
Este tipo de acordo, mais conhecido pela sigla ACFI, possibilita a formação de laços comerciais mais consistentes do Brasil com seus parceiros.
Com o ACFI, será possível, só para citar um exemplo, instalar uma fábrica de frango no Uzbequistão ou no Cazaquistão e dali exportar para a Rússia e outros países que faziam parte da União Soviética.
O Itamaraty avalia ainda que existe um potencial enorme para que cresça a venda de itens de maior valor agregado para o país europeu, uma vez que as exportações hoje são baseadas apenas em itens primários.
O fato é que o intercâmbio comercial Brasil-Rússia é considerado baixo hoje pelo Ministério das Relações Exteriores.
São apenas cerca de US$5 bilhões por ano. Para se ter uma ideia, Apesar das sanções que sofre de parte das potências ocidentais, a Rússia comercializa anualmente 50 bilhões de dólares com a Alemanha, 24 bilhões com os Estados Unidos e 21 bilhões com a Turquia.
O objetivo do Itamaraty é incrementar o intercâmbio comercial com a Rússia em pelo menos 1 bilhão de dólares por ano até 2023, atingindo com isso uma meta de 10 bilhões de intercâmbio anual.
E parte deste esforço passa pela suspensão das barreiras fitossanitárias e tarifárias impostas pela Rússia contra produtos de nosso país.
Terminamos esta segunda parte da reportagem com uma mensagem do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão.
Também colunista do jornal O Globo e autor de diversos livros sobre a história da Rússia, o professor Daniel Arão é outro que avalia que o gigante do leste europeu ainda é percebido de forma enviesada por relevantes atores governamentais e midiáticos do mundo ocidental.
Uma visão que, a seu ver, pode ser flexibilizada, e ele explica por quê.
Ela é muito prejudicada por um certo preconceito. Em muitas áreas, da Europa, dos Estados Unidos e aqui também do Brasil, principalmente nas áreas conservadoras, mesmo depois da Guerra Fria, permaneceu um certo cacuete de ver a Rússia como inimiga ou como hostil ou como potencial inimiga. E isso, naturalmente, influencia quando se vai falar do assunto, quando se vai reportar a respeito do país.
Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, com o terceiro capítulo da série especial Brasil e Rússia, 190 anos.
Da Svidânia!